Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen e eu vou ficar gravando um podcast pra vocês todos.
Se você sonha por sonhar, não adianta de nada. Sonhar por sonhar, eu durmo daqui a pouco e sonho.
Se você não quiser sentar-se à mesa, tudo bem, vai lavar uma louça, vai lavar o banheiro. Eu tenho uma ótima notícia. Próximo.
Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Sente-se à Mesa. Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais e eu pedi para começar pela Janara, para ela se apresentar. Ela faz parte da equipe também, junto comigo. É isso, pode se apresentar, Janara.
Oi, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui com vocês, né? Interagindo mais. Geralmente eu gravo os vídeos sozinha. Então, vai ser muito bom esse nosso bate-papo, onde a gente vai poder discutir alguns assuntos. E acredito que vai fortalecer mais ainda o nosso conhecimento, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês.
Certo. E aí, a gente também está com a pastora aqui, né? Vou te apresentar, pastora.
Olá, eu estou muito feliz de estar aqui. É meu primeiro podcast, gente. Ó, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu estou muito feliz de poder... bater esse papo com vocês. É um assunto muito interessante, então aguardem aí, porque vai ser muito, muito bom, tenho certeza.
Então é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Kathleen, sou de Manaus, mas estou morando aqui em Curitiba já tem um tempinho. E a gente vai falar hoje sobre guardar o coração para os emocionados de plantão. Pô, você que, né, não sei, talvez está precisando de uma palavra sobre guardar o coração. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Janara, não são perguntas que eu vou fazer, são pontos e aí a gente vai desenvolver isso, tá bom? Aí okay. Vocês vão comentando.
Combinar.
O que seria para vocês, né, o guardar o coração para evitar coisas piores de acontecer?
Começa comigo?
Uhum.
Na verdade, assim, guardar o coração, no meu caso, aconteceu muito com o tempo. Eu fui aprendendo, né? Porque eu me envolvi muito cedo, eu casei cedo, engravidei cedo. Então, assim, tudo foi muito rápido. Então, com o passar do tempo... Com as ministrações, com as palestras que eu fui assistindo, eu fui, no caso, aprendendo a guardar o meu coração. E ainda estou nesse processo, né? De aprender, de como evitar, né? Porque, na verdade, é tantas coisas, né? Envolve tanta coisa, envolve tantas áreas da nossa vida. Então, assim, eu ainda estou usando. Porque cada pessoa tem um modo diferente de agir, né? As emoções, eu sou muito emotiva. Eu me envolvo com facilidade, eu amo muito. Então, assim, na verdade, eu ainda estou aí aprendendo a lidar com as minhas emoções.
Muito interessante. Desculpa, pode falar.
Quando ela falou que se envolve muito rápido, ama muito, né? Engraçado, tipo, para algumas coisas o amar muito é ruim, mas amar muito é bom, né? Ok, nessa parte, amar muito é ruim, é confuso.
Eu acho muito interessante, porque ouvindo a Janara falando, né? Eu me vejo, assim, em um outro extremo, tu acredita? Tu acredita que eu me vejo assim? Por quê? Eu vejo todo o cuidado com o nosso coração, o cuidado com a gente mesmo, como um autocuidado. Entende? Eu, diferente da Janara, eu sempre tive uma resistência em me aproximar das pessoas. Uma resistência em me envolver, em amar, em confiar. Então, isso, de certa forma, me protegeu um pouco, né? Dessas frustrações, de decepções e tudo mais. Mas eu vi isso, e eu pude constatar isso, sempre olhando pelo autocuidado. Eu sempre tive, né? Uma preocupação muito grande em me resguardar, né? Eu não sei até que ponto isso está envolvido com os nossos sentimentos, né? Porque quanto mais sentimental, né, Janara, você é, mais você se envolve, né, nas situações.
É verdade. Eu já, como você falou, somos totalmente opostas, né?
Totalmente.
Eu já sempre me envolvi, eu faço... É, na verdade, sanguíneo, né? Assim, né?
Uhum. Eu já ia falar, é mais...
É mais sanguíneo.
A nossa personalidade bate forte nessa hora.
É verdade.
Eu sou mais fleumática.
Meu Deus, tá explicado por quê, então.
Eu sou fleumática. Então, eu sou bem mais resistente, bem mais resistente. E outra coisa, eu aprendi muito assim, né? Até com o tempo, eu comecei a querer perguntar a Deus relacionado a isso, né? Eu queria saber mais sobre o porquê desse autocuidado e até conversar com as mulheres da igreja relacionada a isso, né? Examinando a Bíblia e tal, questionando a Deus em relação a isso, né? Porque como pastora, eu não só lido comigo, como eu lido com várias mulheres, né? Uhum. E atualmente eu sou líder das mulheres da minha igreja. Então, eu lido com diversos temperamentos, diversas personalidades, diversas... Porque tudo, a forma que a gente reage à vida, né? Que a gente se envolve ou deixa de se envolver, tem muito a ver com a forma que a gente foi criado, com temperamento, mas também com tudo o nosso convívio, né? Com a infância, com tudo que você passou. Isso é muito abrangente, né? Por isso que é uma coisa muito grande. E estudando sobre isso, perguntando a Deus sobre isso, o Senhor falava muito comigo sobre... os dois mandamentos que a Bíblia resume, né? Que Jesus falou, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E aí foi a chave, né? Que eu converso com elas bastante sobre isso. Que você pode amar as pessoas, você pode amar seus amigos, você pode amar a sua família, você deve, né? Amar o seu cônjuge, amar. Você deve. Mas a Bíblia nos mostra que amar ao próximo como a ti mesmo, como você se ama, né? E aí a gente conversa aqui, assim, eu não posso amar as pessoas, ou seja, quem for ela, mais do que eu amo a mim mesma. E se eu amo a mim mesma, se eu tenho esse amor próprio, né, se eu amo a mim, eu vou guardar a mim, eu vou cuidar de mim, eu vou me resguardar de tais situações, de estar em relacionamentos ou qualquer outra situação que possa me ferir, me machucar. Claro, isso sem você se tornar uma pessoa fria, distante, nada disso, né? Porque os relacionamentos são algo extraordinário, né? É algo incrível. Mas se a gente não se protege, se a gente não se, né, não se olha com esse olhar de cuidado, de carinho, de amor, a gente acaba muitas das vezes sendo muito afetado, né?
Eu vejo o desequilíbrio emocional, às vezes, dentro das pessoas, de nós, tá tão grande que assusta. Eu já conversei com uma amiga minha que já falou para mim que eu já me apaixonei em 3 dias. No terceiro dia eu tava apaixonada. Eu falei, ué? Não, é porque ele fala comigo todo dia, porque a gente passa o dia todo falando. Linda, na verdade, só foi alguém que tu encontrou pra suprir uma carência gigantesca que tem dentro de ti.
Porque pois não é, é possível, pois
gente.
É.
Eu sou um pouco Janara e um pouco Keilane, mas que ao mesmo tempo que eu faço amizade muito rápido, eu me envolvo muito rápido com as pessoas, tem uma hora que eu paro e falo, pera, adeus, vou embora. Não quero mais.
E até onde?
Você,
né?
Já
até onde tá te
você já tá me fazendo mal, você já tá me fazendo mal, e eu simplesmente some, desaparece, vira pó, tudo que eu tava sentindo pela pessoa. Pode ser amigo, um quase relacionamento, qualquer coisa que for. A amizade é onde tá mais acontecendo isso. Eu olho pra pessoa e falo, mano, o que que tá acontecendo? Isso aqui pra mim não... Isso aqui não tá me ajudando e não tá melhorando nada na minha vida. No outro dia é como se a pessoa não existisse. Só que é tão extremo um do outro que eu já fico olhando. Eu acho que isso também é errado. Porque são dois extremos muito fortes.
É uma qualidade de sanguíneo. É uma qualidade sanguínea, né? É ser extremo e das duas pontas.
Uhum.
Ou é intenso demais, ou é totalmente frio, né? Porque dois extremos.
Ouvindo nessa conversa, eu lembrei que semana passada eu tive com os amigos da minha filha, e a maioria tem entre 18 a 20 anos, né? E aí eles começaram a conversar sobre essa questão, né? Que as pessoas, elas não, hoje, muitas não conseguem diferenciar, estar apaixonada, estar amando, com a questão até hormonal. Eu achei tão interessante isso, que você falou que a menina se apaixonou em 3 dias, uhum, né? E aí entra muito essa questão hormonal. Eu achei tão interessante, falei, cara, eu vou estudar mais isso, porque às vezes, realmente, a gente não consegue ver o que é hormônio, né? O que é, no caso, aquilo é uma emoção, você se sentir bem, mas não é uma questão que você está amando, até que esteja apaixonada, né? Mas é a sensação que a pessoa te traz. Eu achei interessante isso.
Sim, aham. Uhum. Daí acaba que é mais forte, né? A convivência que você tem com a pessoa, se você vê a pessoa todo dia, se você fala com a pessoa todo dia, fica mais forte, fica mais a flor da pele as coisas, não sei. Mas é o que eu tô vendo ultimamente. Em mim, na minha vida, é como acontece. Eu já fui... Não sei se pode dizer que eu já fui pior. Mas eu não sei se a idade também conta ou se as experiências que a gente já teve ruins e boas, a gente começa a peneirar mais as coisas. Mas antes, se eu falava com a pessoa 2 dias, eu já queria casar.
Gente!
Hoje se eu falar com alguém, é difícil. Mas eu já pelo contrário, já estou fugindo, porque eu sei que não é o meu momento, eu sei que não é a minha hora, eu acho que é muito importante a gente saber isso. Eu, pelo menos, sei disso. Falei, não é que não seja o meu momento, se acontecer, ok. Mas não é o que eu quero agora, não é o meu foco. Eu quero só começar a fazer, voltar a fazer minha faculdade e continuar bem no meu emprego, seguindo as coisas que Deus tem para mim e ponto. Pronto.
Sim.
Se alguém brotar na minha vida para me fazer bem, amém. Seja bem-vindo, querido. Pode vir, entre. Já cheguei aqui no meu lar. Mas não é o meu foco, não é o meu número um. Eu acho que é isso que a gente tem que priorizar. Não é isso que a gente tem que priorizar. Eu, pelo menos, sou solteira. A pastora é casada, não sei se a Janara é casada.
Casada.
Então, eu sou casada.
Pelo menos, eu, como solteira, eu penso assim, né? Mas...
Interessante, eu tava ouvindo você falar, né, Kathleen, o nome da minha filha é Kathleen, eu amo esse nome.
É lindo, né, esse nome, meu Deus.
Lindo demais, que nome lindo. Kathleen, né, você falou assim, antes, né, agora, né, você já amadureceu isso, mas antes você se apaixonava rápido, né, já pensava em casar. Eu casei cedo, eu casei assim, né, mas teoricamente cedo, 18 anos, eu casei com 18 anos, hoje eu tenho 25, estou 7 anos de casada, e eu orei durante 2 anos para encontrar um esposo, olha só, era muito precoce, né, com 16 anos eu falei para o Senhor que eu não queria, acredita? E assim, eu sempre fui muito precoce em relação a tudo. Eu falava com Deus, com 16 anos, que eu não queria ficar namorando. Eu não queria ficar entrando e saindo de relacionamentos. Muito menos a onda, né? Eu não sei, gente. Eu sei como é que eu tô, porque se tá nesse... Porque na época, né, tinha essa coisa tão grande de ficar. Era um tal de ficar, uma coisa assim tão... Era o boom do ficar, né? E eu tinha pavor do ficar, porque não era compromisso, não era nada sério. Eu nunca gostei de nada disso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a orar com 16 anos. Um relacionamento, eu quero um marido, eu quero uma pessoa do Senhor, e eu não quero que seja ficar namorando 1, 2, 3, 4 anos, não. Eu quero namorar, noivar e casar. E eu porei dos 16 aos 18 anos, em função disso, assim, estudando, fazendo faculdade, pretendendo fazer a faculdade, assim, seguindo a vida, mas me prevenindo. Entende? Porque eu sempre tive esse conceito de que eu precisava orar antes, meio que me preparar o terreno para as coisas acontecerem. E aí, quando eu fiz 18 anos, olha, eu fiz 18 anos em janeiro, quando foi em dezembro eu casei. Ele era meu melhor amigo, olha só, e eu nunca imaginei olhar para ele de outra forma que não fosse como amigo.
Acendeu
e foi com
amor
ele que eu acabei me casando. Né? Pois é. Porque eu acredito que isso acontece também, né? Eu acredito muito na intercessão, na oração, em você pensar em si. Assim, eu quero isso para minha vida, foi o que você falou, mas eu tenho outras prioridades. Então, Senhor, quando isso tiver que acontecer, que eu esteja preparada para receber e que venha, mas que não seja algo emergencial para suprir algo que eu tenho em mim, né? Que não seja para me completar, mas que seja para somar.
Entendi.
Você falando da sua vida, né? Eu lembrei, no caso da minha, eu fui criada pela minha mãe, filha única. E aí, desde os meus 5 anos, só via nós duas, né? E aí, quando eu entrei na minha adolescência, eu comecei a... No caso, depois de um tempo que eu comecei a ver que eu me apaixonava muito rápido. Eu me apaixonava e desapaixonava, assim. De um dia para a noite, eu me desapaixonava. E depois de uns anos, eu comecei a observar que aquilo, na verdade, era uma carência afetiva de ter alguém do lado masculino, entendeu? Então, de alguma forma, eu ficava buscando isso nas pessoas, mas sem saber que essa era uma carência de ter um homem, no caso, do meu lado, né? Eu já estou casada agora, vai fazer 19 anos, como eu falei para vocês, casei cedo, né? E com o tempo eu fui, assim, eu tive que me estudar, né? Vivendo o que, que eu precisava melhorar, onde era a área que eu estava errando. E aí eu comecei a observar que era muito essa questão da carência mesmo, de ter alguém me protegendo. E, inclusive, tipo, no início eu amei demais meu marido, que era uma coisa, assim, muito ruim, como você falou, né? Amar é bom, mas se tornar algo muito prejudicial o relacionamento. E aí, com o tempo, eu fui vendo, olha, tem que maneirar nisso, eu tenho que melhorar nisso. E aí eu fui, e ainda estou, né, nessa construção de melhorar a minha vida, assim.
Nossa.
Certo. Quantos anos... Desculpa perguntar, Janara. Quantos anos você tem?
Eu tenho 34.
Eu acho que eu sou mais nova, né? Mas eu gosto muito de conversar com pessoas que já viveram tudo que eu já vivi, e mais do que eu já vivi, o dobro que eu já vivi, tudo que eu nunca nem passei. Porque essa é a forma que eu acabo me prevenindo. E aí, esse sim, tempo que eu tô aqui em Curitiba, eu não tenho a minha mãe pra ficar... A minha mãe que era essa pessoa, né? Eu nem perguntava, ela já falava. E aqui em Curitiba eu tive que ter o ouvido sensível para não abrir minha vida para todo mundo. Uhum. E pegando em detalhes e no ar, assim, as coisas que as pessoas falavam da vida delas, de experiências, para eu poder aprender. Eu nunca também não queria expor minha vida, né? Falar, eu passei por isso. Aí a pessoa, faz assim, assim que melhora. Eu não queria isso. Mas, tipo, para a gente dar uma leve finalizada agora, o que que vocês duas falariam para uma pessoa que... Ou para... Se fosse você 10 anos atrás, ou se fosse você olhando para você sem você ter sofrido o que você viveu, entendeu? O que que vocês falariam para a Janara de 10 anos atrás, ou de 20 anos atrás, 15 anos atrás, não sei. Para prevenir ela de passar por uma coisa que ela... Ela sabia que ia dar errado, mas acabou indo assim, mesmo assim.
Ah, eu falaria para ela... É engraçado, porque hoje de manhã eu acordei pensando nesse versículo, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, né? E foi algo que Deus tratou muito na minha vida, né? Porque muitas vezes, esse tempo, eu amei muitos outros e esqueci de mim, entendeu? Dos meus sonhos, do que eu queria para minha vida, muitas vezes a comparação, né, com outras pessoas. Então, assim, eu diria para essa Janara, para ela ver que ela tem muitos valores, que ela tem um grande potencial. Ai, meu Deus, até me emociono em falar aí.
Pode, seja livre.
Dizer que ela vai chegar a lugares muito, muito altos, assim, que Deus tem um propósito muito grande. E viver muito, muito, muitas experiências com Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, que é uma das coisas que nos guarda muito, guarda nossas emoções, Deus nos traz muito discernimento. Então é isso, eu falaria para aproveitar mais e focar mais em mim, sabe? Não deixar que os outros vivessem pela palavra dos outros, né? O que os outros estão dizendo, mas sim o que Deus pensa.
Tá ok. Obrigada, Janara.
Então, pessoas, tivemos problemas técnicos de rede, de internet, e não conseguimos gravar o resto da nossa chamada. Mas eu pedi para cada uma das meninas concluir o assunto delas com áudios. O assunto é o mesmo, não vai ser a mesma coisa, porque naquela hora a gente estava tão envolvida no assunto que fluiu otimamente. Mas elas gravaram áudios e a gente vai colocar aqui para vocês terem um assunto completo, tá bom? Desculpa, nos perdoe, mas é isso.
Eu acho que em resumo é se conhecer, né? Depois que a gente se conhece, sabe o porquê que nós temos essas características, né? O que que nós passamos, que causando isso, a gente pode entender e tentar sanar essas lacunas, preencher essas lacunas, para que a gente não coloque em cima do outro, coloque em cima de amigos, de relacionamento, né? De qualquer outra coisa, essa frustração, essa necessidade, essa carência. E isso faz parte do nosso autocuidado, né? Faz parte do nosso amor próprio, amor, né, a nós mesmos, né? E o cuidar do coração é de extrema importância. O cuidar de nós, né, do que nós sentimos, do que nós queremos, é de muita importância. Não se entregar, não se deixar levar totalmente, sem precedentes. Isso é muito importante. E foi muito bom estar conversando com vocês, foi muito bom juntos, né, chegarmos a essa conclusão, nesse, né, bate-papo. Eu estou muito feliz, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E, bom, em resumo, é isso. Eu estou muito honrada de participar, tá, desse podcast. Espero estar com vocês em outros bate-papos. E para quem quiser me seguir, meu Instagram é dipanquestor. Oficial, né? Lá a gente fala sobre moda, sobre estilo, sobre esse autocuidado, né? A gente fala sobre a palavra de Deus. E vai ser muito bom tê-las lá comigo.
Bom, eu acredito que para guardar o nosso coração é necessário tempo, porque cada um vive uma fase diferente, cada um vê a vida de uma forma diferente do outro. Então, a gente tem que se conhecer. E com o tempo você ir avaliando o que que é bom, o que que é ruim, o que que te faz bem, o que que te faz feliz, o que que não traz nada de bom para você. E criando as suas próprias estratégias. Não há uma estratégia única para uma pessoa. Não existe para todo mundo uma única estratégia. Cada um vai adquirindo a sua própria estratégia ao longo do tempo. Então você se conheça, permita-se errar também, porque com os erros nós aprendemos. Sabe, uma das coisas que eu procuro muito na minha vida é não anular o meu passado de forma onde eu não queira lembrar. Não, eu tenho que lembrar e tenho que ver onde eu acertei, onde eu errei e seguir em frente. Essa é a vida. Então siga aí nas minhas redes sociais, Janara Domingos, Instagram. A minha fanpage, Janara Domingos, e o meu canal no YouTube, onde eu compartilho um pouco da minha vida, tá bom? Beijos.
É isso, gente. Obrigada por ter nos ouvido até aqui. Compartilha esse podcast com quem você acha que deve ouvir. Ouve mais uma vez. E eu vou tentar continuar o resto do mês nesse assunto, abordando esse assunto. Daí a gente vai se vendo. Até semana que vem. Um beijo, um cheiro. E até semana que vem.